Muito bom dia. Eu peço desculpa, nós vamos fazer... Não se importam, colegas. Pedia que tomassem os vossos assentos. E nós vamos aguardar apenas um momento, porque ontem as nossas técnicas estiveram aqui até tarde e estão a chegar, até porque penso que terão prontas duas atas que não foram discutidas ontem, exatamente porque não estavam prontas. Portanto, vamos aguardar só mais um bocadinho para começar a reunião. Ela também não vai ser longa, até porque houve também alteração na ordem de trabalhos, fruto de algumas situações que eu depois irei explicar. E, portanto, pedia-vos que aguardássemos mais um pouco para começarmos esta reunião. Pode.
Posso aproveitar este compasso de espera para colocar uma questão? Sim. Eu tiro a máscara, é mais fácil. Sr. Presidente, tem a ver com a marcação das nossas reuniões da Comissão. Nós tínhamos fixado o dia para as reuniões da Comissão na terça-feira à tarde. É verdade que o Parlamento, com tudo isto, tem tido uma certa adaptação dos trabalhos, mas eu queria solicitar ao Sr. Presidente que mantivéssemos a data da reunião na terça-feira à tarde. Vou dar o exemplo de ontem. Marcada a reunião para quarta-feira de manhã, cria muitas dificuldades à participação, considerando que há outras reuniões nas quais participamos, de comissões, que são à quarta de manhã. E, por isso, nós, quando estabelecemos no início dos trabalhos a terça-feira à tarde, foi por acordo entre todos, eu queria solicitar ao Sr. Presidente que as reuniões voltassem a ser terça-feira à tarde. Não quer dizer que, excepcionalmente, por alguma razão, não possamos fazer mais que uma reunião, mas que a regra fosse essa.
Olha, a solicitação já está aceita e já foi ontem dito, exatamente, porque vamos passar na próxima semana a ter 3 plenários e eu achei que a situação era perfeitamente normal, então me pedi ao serviço para marcarem a próxima reunião de mesa e coordenadores às 14h30 e segue-se a outra na terça-feira. Bem, colegas, nós vamos começar a reunião, entretanto o serviço de apoio chegarão seguramente. Portanto, no primeiro ponto de informações, não há da nossa parte nenhuma informação relevante, a não ser essa, de que na próxima semana começarão as reuniões em data que estava previamente combinada, portanto, às 14h30, quando houver reuniões de preparação com os coordenadores e com a mesa, que é o caso da próxima semana. E depois, às 14h30, às 15 horas, normalmente, na semana seguinte. E, portanto, é esta informação apenas, e gostaria de perguntar se algum dos colegas tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, passamos ao segundo ponto, ou melhor, eu ia pedir-vos para deixarmos este ponto, porque podemos ter a possibilidade, não sei se há alguma questão a pôr, porque as três atas, que já estão prontas, foram preparadas, penso que enviadas também, mas não temos cá o serviço de apoio. Eu falo da ata número 82, 83 e 84, relativas aos dias 21 e 27 de abril, e que não foram objeto ontem nem de apreciação nem de aprovação. Portanto, eu penso que estamos em condições de receber um dia para a votação, e assim farei. Ata número 82 está em apreciação, e quero usar a palavra, quem vota contra... Quem se abstém está aprovada. Vou fazer a mesma coisa para a ata 83. Está em apreciação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada. A mesma coisa para a ata número 84. Em apreciação, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada. Bem, sobre o ponto 3, a indicação que tenho é que este ponto, por ter havido mudança de lei, carece de discussão na Comissão. E, portanto, é isso que farei, pôr, digamos, em discussão. Eu peço desculpa, eu tenho a alteração dos pontos e, possivelmente, não corresponde, digamos, ao número que tenho aqui. É exatamente isso. É a apreciação de uma petição mas como mudou o número de peticionários, tem exatamente a ver com a mudança da lei e portanto, agora com esta nova lei, implica discussão na Comissão. É a informação que tenho dos serviços, portanto. E vou pô-lo primeiro em apreciação. Não sei se há, começando pela ordem habitual, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista...
Sr. Presidente, eu só queria questionar, bom dia a todos, desculpa, questionar da recepção por parte dos deputados da nota de admissibilidade, porque eu não a recebi, esta nota de admissibilidade desta petição.
Pois, eu penso que o serviço...
Portanto, eu penso que o PSD tem que indicar agora ao relator e nos próximos dias há de receber a nota de admissibilidade e depois haveremos de fazer esta discussão aqui.
A indicação que tenho dos serviços é que tem que ser a nota de admissibilidade seguiria, e mais uma razão para estar à espera, digamos, do gabinete de apoio, ver se a nota de admissibilidade... Eu iniciei esta discussão no pressuposto que já a tinham. Então, vou pôr exatamente este ponto em apreciação, temos que fazer a discussão, perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer dizer alguma coisa em relação a isto. Pode.
A questão que se coloca, Sr. Presidente, sobre esta petição... Sobre a petição 226, é essa que estamos a apreciar em relação à nota de admissibilidade. Eu creio que aquilo que nós temos que, neste momento, de decidir é se estamos de acordo, a nota de admissibilidade propõe que a petição seja admitida. Eu acho que é dar acordo à nota de admissibilidade e o grupo parlamentar, relator, creio que calha ao PSD, ou pelo menos é o que está aqui escrito, depois indicar o relator. Eu creio que é somente isso neste momento.
Mas eu penso que não é só. Nós já, vamos já não. Tirar a dúvida, nomeadamente, com já está a doutora Susana. Neste caso houve mudança de lei em relação às petições. E, portanto, a mudança de lei, de acordo com o número de peticionários, impõe agora, implica discussão na Comissão.
Agora, neste momento?
Sim.
Sr. Presidente, peço desculpa.
Um de cada vez, eu já dou a palavra. É isso, não é?
Sr. Presidente, em relação ao relatório final. Em relação ao relatório final. A nota de admissibilidade, não.
Mas a nota de admissibilidade já foi distribuída, já foi entregue.
A nota de admissibilidade... Peço desculpa, Sr. Presidente. Peço desculpa, tens que...
Está aí a apreciação, então, a nota de admissibilidade. Eu pergunto, acho que só a tiveram ontem, não foi a tempo possível, não sei se estamos em condições. Mas já ouvi os dois primeiros grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda quer dizer alguma coisa, não? Então... Perguntava ao grupo parlamentar do PSD se tem indicação do relator.
Muito bem. O grupo parlamentar do PSD vai indicar a senhora deputada Maria Gabriela Fonseca.
Neste ponto, então, agora sim. Apreciação e votação do relatório final da petição 196 pelo acesso dos colaboradores das organizações sociais à ADSE. Esta é que... com a implicação da mudança de lei, implica discussão na Comissão. E, portanto, ponho à discussão. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
A senhora deputada relatora, vou só ver se está em linha.
Tenho que fazer...
Presidente, penso que a senhora deputada Eurídice Pereira está online.
Sim. Ela tem online. Desculpem lá, aguardamos apenas a presença, ou digamos o contacto da colega Eurídice Pereira.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, eu aguardo. Muito obrigada, eu só aguardava que me desse a palavra.
Bom dia, colega. Não a estou a ver, mas estou a ouvi-la.
Não me está a ver?
Não, ainda não estou a ver.
Mas eu tenho a imagem ligada.
Eu peço desculpa, colegas. Não tenho imagem ainda.
Eu tenho no meu computador a imagem ligada.
Agora já está, colega, já está.
Muito obrigada.
Dia. Muito bom dia. Quando o entender, pode começar a intervenção, está bem?
Então, eu faria neste momento a apresentação do relatório e depois, num momento subsequente, quando o Sr. Presidente assim o entendesse, participaria também na discussão da petição. Porque este é de facto o momento em que ocorrerá estas duas participações. Bom, enquanto relatora, é esta a primeira intervenção, estando à disposição o relatório, eu vou procurar ser sintética no que tenho a referir. Esta petição tem como objetivo solicitar o acesso dos colaboradores das organizações sociais à ADSE, ou seja, dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social. É uma petição que é subscrita por um pouco mais de 5.600 peticionários. As diligências que foram tomadas, que eu promovi, foi no sentido de ouvir duas entidades, quer o Ministério da Tutela, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, mas também o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, que responderam ambos, como aliás é traduzido no próprio relatório e as respostas constam em anexo dele próprio. Era importante, do meu ponto de vista, dar aqui nota de que na audição do peticionário, do primeiro peticionário que ocorreu no dia 8 de abril, foi reafirmado o conteúdo do texto da petição e, entretanto, acrescentado mais um ou outro aspecto exatamente na linha do texto da petição, em que o peticionário entende que estes trabalhadores são os trabalhadores das instituições particulares de solidariedade, e agora vou citar, são trabalhadores para todos os efeitos e todos os fins considerados trabalhadores em fins públicos, e também me permitiria fazer uma outra citação, porque no fundo estas duas citações enquadram de todo aquilo que é a visão do primeiro peticionário, relativamente à inclusão, como eu disse, dos trabalhadores das IPSS na ADSE. E passo então novamente a citar. O fim público, diz ele, destas funções naturalmente categoriza estas instituições privadas como instituições públicas, porque elas são reconhecidas pelo seu interesse público e pelo seu financiamento. Na parte da discussão certamente iremos clarificar estas afirmações, mas são em fase de apresentação do relatório, elas terão que ser, e do meu entendimento, salientadas. Dito isto, concluiu-se efetivamente que o número de subscritores implica a discussão em comissão, eles são menos de 7.500 e, portanto, terão que ser discutidos em comissão e não em plenário. Há também aqui uma segunda proposta que emana do próprio diploma legal, que é o envio, que já ocorreu, da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, aos DURP e às deputadas não inscritas. E uma terceira nota, que também emana do diploma legal, que é que deve depois ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório ao dispor. Falta-me aqui só dar uma nota do seguinte. Como já me chegou tardiamente, ou seja, já posteriormente à elaboração do texto do relatório, eu não tinha a indicação de quais tinham sido os senhores deputados e as senhoras deputadas que tinham estado em videoconferência na audição do peticionário, que entretanto já tratei de acrescentar, concretamente na página 6, onde faz referência à minha presença física na sala 3 e à presença também física do senhor deputado José Cancela Moura, mas há outros 7 senhores deputados que estiveram a participar em videoconferência, e essa referência desses 7 deputados já está feita no segundo parágrafo da página 6, o que peço que considerem. E relativamente ao terceiro parágrafo da página, também 6, acrescentei ao que lá está, e foi elaborada a ata número 80, 14ª, 2ª sessão, que consta como anexo. Como disse, estes acrescentos resultam do facto da ata ter chegado já posteriormente ao envio do relatório. Ao dispor então, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, colega Eurídice. Dava então a palavra ao parlamentar do PSD.
É a senhora deputada Carla Barros.
Deputada Carla Barros, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Nesta fase, cumpro-me cumprimentar a senhora deputada Eurídice Pereira, enquanto relatora desta petição, e, portanto, faremos a discussão, então, da petição já de seguida. Muito obrigada.
Dá a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não. O parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para cumprimentar a senhora deputada pela realização do relatório e dizer que o PCP irá acompanhar este relatório que é proposto.
Está, digamos, apreciado o relatório.
Desculpa, Sr. Presidente, também queria dar uma palavra para o Dr. Chaves do CDS.
Ah, eu peço desculpa, não sabia, não tinha a indicação de que o colega do CDS estava online. E, faça favor.
Cumprimentar, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados. Só um cumprimento à Sra. Deputada Eurídice Pereira pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, agora concluímos, digamos, a apreciação do relatório e vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Eu perguntava ainda à relatora, à colega Eurídice, se quer fazer algum comentário final.
Sobre o... Sr. Presidente, sobre o relatório, não, mas usarei da palavra no momento da discussão do mesmo. Aliás, não do relatório, mas do tema.
Sim, sim. Então, passamos ao ponto seguinte. O relatório foi aprovado. Ah, sim, sim, sim. Tem informação inicialmente e depois agora já estava a ultrapassá-la. Vamos passar então à discussão da...
Sr. Presidente, é sobre o ponto 5. A minha camarada Diana Ferreira está a caminho, mas se o Sr. Presidente entender a não perdermos tempo para passar para o ponto 6, entretanto a minha camarada chegará.
Nós vamos aguardar e não haverá problema, pelo menos naquilo que irei propor, mas temos que voltar ao ponto 4, porque não acabámos... Eu tinha dado a indicação de que era discutido e não procedemos à discussão da petição e, portanto, dava a palavra ao parlamentar do Partido Socialista. Penso que agora a colega Eurídice que se reservou para esta
exatamente.
Questão. Faça favor, colega.
Muito obrigada, então, Sr. Presidente. Eu diria o seguinte, para além, enfim, do que acabei de referir enquanto relatora, que já dá alguma ideia daquilo que é a pretensão da petição, eu diria o seguinte, a dado momento da petição é feita uma referência a propósito do Decreto-Lei 4 de 2021 de 8 de janeiro, ou seja, o Decreto-Lei que este ano permitiu um alargamento de acesso à ADSE, e diz a petição que os trabalhadores, a propósito desse diploma, que os trabalhadores que prestam serviço ao Estado, que ele abrange, aliás, todos os trabalhadores que prestam serviço ao Estado, independentemente do vínculo estabelecido. Bom, mas depois faz, em redor desta afirmação, aquilo que há pouco verificámos e que eu salientei, que era o entendimento de, por força das funções que as IPs desempenham, apesar de serem instituições privadas, há um entendimento de que, afinal de contas, elas são instituições públicas. Bom, isto é, de facto, uma elaboração muito rebuscada, eu diria, até porque o próprio diploma legal que eu referi e que os senhores peticionárias referem é muito claro relativamente ao alargamento do universo dos beneficiários. Porque para além dos trabalhadores com relações jurídicas de emprego público a título definitivo, que já eram, o diploma alarga essa possibilidade aos trabalhadores com contrato individual de trabalho sem termo, mas atenção, alarga para entidades de natureza jurídica pública, que não é o caso. As IPs, aliás, como diz o próprio nome, são instituições privadas e não instituições públicas. Estamos a falar do universo, aliás, perguntado na altura pelo senhor deputado que representava o grupo parlamentar do PSD, obtivemos a resposta e eu salientei no relatório, que estamos a falar de um universo de 9 mil pessoas em que a quase totalidade oferece em média perto do salário mínimo nacional. E, portanto, eu usaria aqui, para terminar, uma expressão, aliás, mais que uma, do próprio Conselho Geral e de Supervisão, para clarificar aquilo que pode ser, no nosso entendimento, o alargamento à ADSE. É que, de facto, a ADSE foi assim que ela foi constituída, um subsistema público de saúde, de inscrição voluntária, é um facto, mas que abrange os trabalhadores da administração central, regional e local, e, portanto, aquilo que nós defendemos é que a ADSE deve manter a sua matriz pública. Já o dissemos num conjunto de audições que este ano ocorreram a propósito da questão da ADSE e mantemos esta nota. E, portanto, recusando aqui, como diz o Conselho Geral e de Supervisão, alargamentos que possam pôr em causa esta matriz. Além disso, a ADSE tem que ter cuidado na manutenção da sua sustentabilidade. E, portanto, isso exige, inevitavelmente, cuidado relativamente a estes alargamentos. Bom, eu voltaria a fazer aqui as palavras do Conselho Geral e de Supervisão, que recorda que existem em Portugal subsistemas privados, a que com uma boa organização as próprias IPs poderão ter acesso a eles, para além, obviamente, do Serviço Nacional de Saúde, e se quiserem, obviamente, fazer um complemento. Esta ideia, porque está sempre, do meu ponto de vista, na base destas solicitações, a ideia de que os funcionários públicos, a administração pública, concretamente, não pode ter um sistema cujos trabalhadores são eles que o suportam integralmente, é alguma coisa que eu não acompanho e não acompanho todo. É certo, e eu tive a oportunidade, e vou aqui mesmo então terminar, tive a oportunidade no âmbito das audições ocorridas recentemente de questionar a senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre o seu posicionamento relativamente ainda à possibilidade de um alargamento, sempre com a matriz que eu acabei de referir. Mas, porque eu diria, ficaram de facto de fora o caso de gestais empresas municipais, exatamente pela forma jurídica da sua constituição, mas que importará que nós, do meu ponto de vista, um pouco mais tarde voltemos. A abertura foi deixada, não foi recusado de todo que pudesse vir a ocorrer uma nova discussão para um possível alargamento, obviamente com todos os cuidados, no sentido da tal matriz pública não ser beliscada. E era este conjunto de notas que eu queria deixar, que no fundo não é mais nem menos do que reafirmar tudo o que foi dito em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer nas audições que ocorreram este ano, quer nas declarações públicas que por nós foram feitas. Muito obrigada.
Obrigada, colega Eurídice. Nós vamos continuar a discussão e vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da discussão já iniciada pela Sra. Deputada, autora e relatora deste parecer sobre esta petição, o PSD começa por cumprimentar o primeiro peticionário, o Sr. Ricardo Filipe da Silva Pocinho, e dizer que, da parte do PSD, nós também temos alguns princípios orientadores e básicos daquilo que é a gênese deste subsistema de saúde, da ADSE, e sobre o qual, neste momento, não temos iniciativa de fazer nenhuma alteração à sua matriz pública, digamos, de servir e proteger os trabalhadores do Estado em caso de doença, em matéria de saúde, a sua matriz solidária, voluntária e sustentável. E sobre a questão da sustentabilidade, é importante referir que este último alargamento feito pelo Governo, enfim, e também de acordo com os dirigentes da ADSE, não foi um alargamento de todo pacífico. E naquilo que diz respeito também aos trabalhadores do Estado, há trabalhadores que ficaram excluídos, como é o caso daquilo que também fomos ouvindo aqui a requerimento do PSD de algumas entidades, que também vão no seguimento daquilo que é a defesa do PSD, que há trabalhadores aqui das empresas municipais que ficaram fora deste alargamento. E também é preciso que este alargamento, enfim, que seja, de certo modo, bem monitorizado, aliás, foi um compromisso que a Sra. Ministra assumiu neste Parlamento, que é preciso monitorizar este alargamento ao nível da sustentabilidade e perceber, no imediato, a médio e a longo prazo, o que é que isto vai provocar em termos de oscilações nas contas da ADSE. Estamos também de acordo com o parecer que o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE emite sobre esta petição. É uma petição legítima dos senhores peticionários, 5.639 cidadãos que, no fundo, põem também na agenda política e no seio das preocupações do Parlamento aquilo que são as suas pretensões e as suas reivindicações, e não queremos também deixar de alertar, dando também uma palavra de incentivo e de coragem, para que estes profissionais também possam fazer uma análise dos outros subsistemas de saúde que já existem, ou enfim, até virem com alguma ambição e alguma ponderação, também vir a criar, enfim, cada classe de profissionais também tem esse direito e essa opção de vir, enfim, a escolher ou a criar um outro subsistema que assim entendam dentro da sua profissão e do seu setor. O nosso entendimento sobre isto é aquele que já é conhecido, e neste momento é estabilizar este alargamento e é cuidar da sustentabilidade do sistema, não abdicando nunca dos princípios da gênese deste subsistema, da monitorização deste alargamento, corrigir eventuais profissionais, eventuais trabalhadores do Estado que tenham se sentido injustiçados por terem ficado fora deste alargamento, e manter a matriz solidária, voluntária e sustentável no âmbito da ADSE. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, colega. Vamos continuar a discussão. A palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não quer dizer... Não percebi.
Pedirei a palavra quando entender, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Bem, eu dar-lhe a palavra também quando eu entender, mas vou-lhe dar sempre e ficará, digamos, ao seu cuidado, se quer usar ou não. Dá a palavra à colega Paula Santos. E, por favor, sem máscara.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já tivemos a oportunidade, de facto, e no âmbito do conjunto de audições que fomos realizando na Comissão sobre a ADSE, o PCP teve a oportunidade de expressar a sua opinião.
sobre esta matéria e havia alguns aspectos que nós consideramos que faziam sentido, como a integração dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho na DSE, que em muitas entidades públicas prestavam trabalho lado a lado com trabalhadores com vínculo público e, de facto, havia aqui uma notória injustiça devido a alterações que permitiram introduzir um vínculo de trabalho que não é um vínculo público, mas consideramos que a DSE é sobretudo um subsistema no âmbito da administração pública. E partilhámos inclusivamente um conjunto de posições em que entendemos que a ADSE não deve ser transformada naquilo que não é. E o que é que queremos dizer com isto? Consideramos que a ADSE não deve ser uma espécie de seguro de saúde como existem outros seguros de saúde privados no país. E tem, de facto, esta natureza pública para os trabalhadores da administração pública e é neste contexto que nós temos nos posicionado e colocado. De qualquer das formas, no âmbito da discussão desta petição, saudamos naturalmente e cumprimentamos os peticionários da petição que trouxeram este tema a debate e a discussão na Assembleia da República, e esta é uma matéria que naturalmente iremos continuar a acompanhar. Muito obrigada.
Obrigado. Acho que cumprimos, digamos, esta mudança e é a primeira vez que fazemos uma discussão com mudança de lei.
Sr. Presidente, eu tinha usado a palavra. CDS.
Eu estava um bocadinho e perguntei se havia alguém em linha ou a resposta que eu obtive. Agora já estou a vê-lo e estou a ouvi-lo. Aproveito para o cumprimentar e dou-lhe a palavra naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimentar também o primeiro subscritor, portanto, o Sr. Ricardo Pocinho. Portanto, relativamente à questão e também, como foi dito, portanto, pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, portanto, relativamente na própria, portanto, relação do mesmo, as IPSS, de facto, desempenham, portanto, uma função, portanto, crucial e fundamental. São instituições públicas e todas elas acabam por ter acordos, portanto, com a Segurança Social nas mais variadas valências, no apoio a crianças, no apoio a idosos, portanto, no apoio domiciliário, em acordos de lares, portanto, ou seja, acabam por desempenhar aqui um papel crucial e fundamental para o Estado. A questão da sustentabilidade da ADSE. Sim, é um de facto, tem que haver aqui esse sistema, tem que estar sustentável, tem que estar equilibrado, e se calhar o alargamento será uma das hipóteses e umas formas de que esse mesmo subsistema, portanto, dê, ou seja, equilibre-se, portanto, nesse sentido. Portanto, daí, portanto, o CDS é a favor, portanto, do sistema, portanto, em que tenham acesso, portanto, e aqui estes colaboradores funcionários das IPSS, que desempenham, de facto, e na realidade, portanto, funções de interesse público, poderemos assim dizer. Portanto, daí deixar esta nota, e o alargamento poderá ser uma forma de sustentabilidade. Recordo, porém, também, e deixar aqui uma nota que também é importante, que o subsistema, portanto, da ADSE, portanto, existe por parte da Administração Central do Estado e por parte da Administração Local do Estado diferentes níveis de comparticipação. O que é que eu quero isto dizer? Quero isto dizer que a Administração Central do Estado deixou de comparticipar uma parte desse mesmo, ao contrário da Administração Local do Estado, que continua ainda a suportar ou suportam mais do que a Administração Central do Estado. Portanto, mas isso seria também uma discussão que é do próprio subsistema da ADSE e também da própria sustentabilidade do sistema da ADSE. Portanto, mas eu não queria deixar esta nota. Muito obrigado. E cumprimentar mais uma vez os peticionários.
Eu não sei se a colega Ana Mortágua quer falar sobre isto. Colega, mas então vamos entender-nos. Quando lhe tiver a palavra, ou diz que sim.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é a única comissão em que eu estou em que os partidos são obrigados a falar por ordem determinada pelo Sr. Presidente. Nos outros falam por inscrição. Não estou habituada a este método, e como estava a tratar de outro assunto, ia ficar para o fim.
Desculpe lá, podemos usar outro, mas democraticamente escolhido. Agora, nunca ninguém opôs nada a este método, que acho que é corretíssimo. Passar a palavra, até por ordem, digamos, dos partidos, e nunca foi questionado. Agora, o que eu já não acho muito correto, e perdoo esta frontalidade, não tenho outra forma de o fazer, é dar-lhe a palavra e não quis. e depois, à última da hora, agora quero usar a palavra aqui, calma lá.
Sr. Presidente, como lhe digo, o costume nas outras comissões em que eu estou é os deputados pedirem a palavra quando entendem.
Colega, eu vou
até porque
a palavra,
eu estava a tentar resolver aqui um assunto urgente e por isso é que
não
tomei a palavra quando o senhor me deu. Mas se é o método que todos entendem estar consensualizado na comissão, deixe-me com dizer, certeza que da próxima vez...
Não arranjarei nenhum problema em relação a isso. E vou-lhe dar a palavra, mas a próxima vez, portanto, se sabe que é este, como dizem lá na beira, a terra onde assististe faz como vir.
Muito bem, se está o método
então,
entendido, eu da próxima
favor,
vez que eu puder falar no tempo próprio, também
avisarei,
pedirei para ficar para o fim quando for caso disso. É um método que eu desconhecia, mas é o desta comissão e legitimamente. A ADSE é um subsistema dos funcionários públicos, deve permanecer enquanto subsistema dos funcionários públicos, como foi aqui dito, nada impede que outros grupos profissionais de outras entidades jurídico-administrativas façam os seus próprios subsistemas de saúde. Ele é integralmente pago, apesar de estar no perímetro público, integralmente pago pelas participações dos seus beneficiários, que são trabalhadores em funções públicas. O alargamento, ou pelo menos os alargamentos que têm vindo a ocorrer, ou aqueles que o Bloco de Esquerda com que o Bloco de Esquerda poderia estar de acordo, são os alargamentos que pretendem ou que procuram mitigar a desigualdade que existe entre vínculos jurídicos entre trabalhadores da função pública e não alargar a ADSE para outros setores que acabariam por transformá-la num seguro privado de saúde ou num prestador, até eventualmente num prestador privado de saúde e, portanto, em concorrência com o Serviço Nacional de Saúde, não é esse o nosso entendimento da ADSE, portanto, desse ponto de vista, acho que estamos de acordo com muito aquilo que foi aqui dito até este momento. Obrigada.
Obrigado, então, acho que agora concluímos a discussão, vamos passar ao ponto seguinte, não tem votação este ponto, apenas discussão, e portanto, passamos ao ponto 5, é um relatório da responsabilidade do PCP da colega Diana Ferreira, que já está aí. Colega, quando quiser, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados desta comissão e de uma forma breve, também considerando que o mesmo parecer já foi distribuído a todos os senhores deputados, começar por dizer que este parecer versa sobre uma iniciativa legislativa dos deputados do Partido Ecologista aos Verdes e que esta iniciativa pretende alterar o Decreto-Lei 91/2015, de 29 de maio, que procede à fusão da EP e da REFER, transformando no fundo e renominando estas infraestruturas na Infraestruturas de Portugal SA, alterando também os respectivos estatutos. Os proponentes desta iniciativa, também considerando as questões respeitantes aos vínculos laborais dos trabalhadores que transitaram para as Infraestruturas de Portugal, entendem que esta é uma situação que deve ser corrigida, porque por força desta fusão foram também criadas desigualdades entre os trabalhadores da IP e importa, no entender dos proponentes, dignificar as relações de trabalho dentro da IP e, simultaneamente, assegurar o regime de trabalho mais favorável aos trabalhadores. Esta iniciativa legislativa é composta por três artigos e reúne os requisitos formais e constitucionais para poder ser também apreciada em plenário, sem prejuízo de também, como se observa na nota técnica elaborada pelos serviços, que aliás desde já também agradecemos, dever ser salvaguardada a possibilidade de, por força de implicação, de aumento de despesas orçamentais, a quando da discussão da especialidade desta mesma iniciativa e da sua aprovação, esta questão ficar salvaguardada, nomeadamente com a entrada em vigor no Orçamento de Estado subsequente. Considerando as matérias sobre as quais também versa esta iniciativa, a mesma está já em apreciação pública, sendo que, no que se refere ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, este parecer remete para a própria nota técnica, que deve também ser anexada a este mesmo parecer. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não existe neste momento qualquer iniciativa ou petição pendente sobre esta mesma matéria, sendo de ressalvar que na anterior legislativa foi, a anterior sessão legislativa, legislatura, peço desculpa, foi já apresentada uma iniciativa legislativa e nesta mesma legislatura existiam duas iniciativas legislativas que entretanto foram substituídas. Estando já esta iniciativa em apreciação pública, naturalmente que a mesma pode ser alvo de um conjunto de contributos, encontrando-se também aqui referido o sítio eletrónico no, para o qual esses mesmos contributos podem ser enviados. No que se refere à avaliação prévia de impacto de género, o autor da iniciativa considera que a mesma tem uma valoração neutra. A opinião da deputada relatora será naturalmente tida em plenário a quando da discussão desta mesma iniciativa e no que se refere às próprias conclusões, considerando esta breve apresentação, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local conclui que o Grupo Parlamentar do PEV tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei número 755/14/2, Relações de Trabalho dentro das Infraestruturas de Portugal S.A., a quarta alteração ao Decreto-Lei número 91/2015, 29 de maio. Esta presente iniciativa visa alterar o referido decreto-lei e o projeto de lei em questão cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. E nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, anexando-se, como já disse, a este parecer, a respectiva nota técnica elaborada pelos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega Diana Ferreira. Passamos então agora apreciação do relatório e, com o procedimento habitual, dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer à Sra. Deputada Diana Ferreira o relatório e nós acompanharemos o relatório com o voto favorável.
É a Sra. Deputada Márcia Passos que estará em linha para poder pronunciar-se.
Muito bem. Aguardamos então a entrada da colega Márcia Passos.
Sim.
Então, bom dia, colega Márcia. Quando o entender, faça favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos os colegas. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Diana Ferreira pela elaboração do parecer, quer no que respeita ao conteúdo do mesmo, quer no que concerne às conclusões, o mesmo merecerá a aprovação do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Obrigado, colega. E então, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não? E passava outra vez a palavra ao relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, para agradecer os cumprimentos apresentados pelos restantes grupos parlamentares.
Obrigado. Estão em condições de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Obrigado, colega. Então, passamos ao ponto seguinte. Apreciação, ponto 6, apreciação e votação do requerimento representado pelo Grupo Parlamentar do PSD, em consequência da audição o Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, realizada a 27 de abril de 2021. Eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o requerimento é autoexplicativo, não carece de grandes explicações, mas dar nota apenas do seguinte. O que agora se solicita por via de requerimento são informações que foram solicitadas de uma forma muito concreta e determinada nas audições que realizamos no âmbito da Projeto de Lei do Partido Socialista, que altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local, e nas audições, como eu referi, muito concretas ao Sr. Secretário de Estado e à Inspeção Geral de Finanças. Como é, como todos certamente se recordarão, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata formulou perguntas como as do género, quantos relatórios de autoria tinham sido celebrados pela EGF e que concluíram pela suscetibilidade de fundamentar a dissolução de órgãos ou a perda de mandato dos seus titulares, quais eram em concreto os municípios a quem se dirigiam esses relatórios de auditoria e quando é que os mesmos tinham sido apresentados para despacho homologatório do Sr. Secretário de Estado. À primeira pergunta, quer a EGF, quer o Sr. Secretário de Estado ofereceram resposta. À segunda e à terceira pergunta, não foi oferecida resposta. Daí a razão de ser do requerimento que agora apresentamos, até porque, como o Sr. Presidente se recorda, e os senhores deputados também se lembram, a grelhar a mina, portanto, só havia direito a uma ronda e, portanto, não houve uma segunda hipótese, porque foi isso que foi acordado, naturalmente, de questionar. Mas também como este requerimento não é novidade para ninguém, porque tivemos o cuidado, em nome do princípio da lealdade parlamentar e de respeito institucional para o Governo, de nessa mesma audição, no final, de anunciarmos que iríamos apresentar o requerimento, que agora está sujeito, naturalmente, à discussão e votação dos senhores deputados e que se insere, portanto, nos nossos trabalhos de especialidade e estão em consonância com os mesmos. Muito obrigado.
Vamos então começar a apreciação. Dá a palavra ao parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de abordar este requerimento na seguinte perspectiva. Não temos nada contra o intuito do Grupo Parlamentar do PSD, requerer que, no fundo, aquilo que o Sr. Secretário de Estado terá dito nessa audição seja remetido ao Parlamento, a não ser que esses relatórios estejam já entregues ao Ministério Público, com eventual inquérito e, portanto, em segredo de justiça externo. De qualquer maneira, nós não temos nada a obstar, embora a matéria de gestão dos relatórios da Inspeção-Geral de Finanças seja matéria da competência exclusiva do Governo. E, portanto, nós podemos pedir informação, o Governo pode nos dar informação ou não, de acordo com aquilo que entender. Por nós, para o Grupo Parlamentar do PS, não há problema nenhum, provaremos o relatório, o requerimento, mas não é usual o Parlamento requerer relatórios de auditoria a municípios, porque o Governo tem apenas uma tutela inspectiva. Felizmente em Portugal, porque há autonomia política, administrativa, financeira e patrimonial dos municípios. Portanto, mas nós, algum fim o PSD há de apresentar com este requerimento e nós cá estaremos para ver qual é. Obrigado.
Está conhecida a posição do Grupo Parlamentar do Provincialista. Passaria, seguindo o mesmo método, colega Joana Mortágua, quer dizer alguma coisa? Não? Então, passo a palavra à colega Paula Santos, também não? Eu não sei se está alguém a...
Estou.
Está o colega do CDS. Colega, quando quiser, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar a nota, portanto, que o CDS vota favoravelmente ao requerimento e à anuência, portanto, feita por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Então concluímos a apreciação. Porei agora o requerimento da votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado este requerimento. Passamos ao ponto 7, tem a ver com a fixação de uma redação final. E penso que está na posse dos colegas, é apenas a perguntar se concordam com a nova redação, ou se há alguém que levante questões sobre esta matéria. Não sendo o caso, damos por aprovada esta redação final. E passamos ao ponto 8, é um novo requerimento apresentado também pelo PSD, a quem passaria a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado, caros colegas. O PSD quer apresentar aqui um requerimento na sequência da última audição da Sra. Ministra Alexandra Leitão, no passado dia 27 de abril. Vieram a público um conjunto de nomeações que foram feitas para cargos dirigentes e a senhora ministra foi questionada, no fundo as notícias também referem os critérios de escolha dos candidatos, no fundo posto em causa muitas vezes a competência técnica, o currículo, a própria aptência para o exercício daquelas funções, referiu-se sobre a ligação partidária dessas nomeações, quer por via do partido, quer por via de um conjunto de funções de autarca, de assessor, de governante, membros de gabinetes ou, eventualmente, outra ligação qualquer que seria privilegiada em detrimento daquilo que seria a meritocracia. Uma das coisas que também se falou foi, no fundo, estas nomeações estarem a ter um recurso exagerado ao regime de substituição. É um expediente que, de facto, em circunstâncias excepcionais, pode uma entidade indicar o candidato, sem que seja submetido a um concurso prévio, sendo que depois, numa fase posterior, quando se abre o concurso, este candidato já beneficia de uma experiência no cargo e terá um passo à frente de todos os outros em termos comparativos para poder ser a escolha definitiva. E, portanto, face a isto, o grupo parlamentar do PSD, em todos os aspectos, colocou à Sra. Ministra se existe ou se existia alguma iniciativa para ser estudada uma eventual alteração às regras de nomeação e eventualmente, neste caso, para a nomeação dos altos cargos da administração pública, e que, no fundo, nós tínhamos a expectativa que fosse uma forma de acabar com esta suspeita que muitas vezes se lança relativamente a estas nomeações. Senhora Ministra, foi só objetiva numa coisa, disse que havia 80 candidatos em regime de substituição no âmbito da CRESAP e que isso não era legalidade nenhuma, e de facto revelou que estaria a preparar um conjunto de alterações à lei, referindo que era uma lei muito complexa e já tinha sido pedido parecer à própria CRESAP. No nosso entendimento, julgo que ela acabou por ser omissa em qualquer esclarecimento ou informação nos termos em que esta alteração poderia ser efetuada. Tanto se fala de transparência atualmente que seria muito importante, ao nível do Parlamento, que esta transparência das instituições pudesse devolver a confiança aos próprios cidadãos relativamente às mesmas. E achamos que estas alterações legislativas faziam todo o sentido serem partilhadas com a Assembleia da República e, eventualmente, somos nós que até representamos o país, que estamos legitimamente eleitos, e não entendemos esta questão. Há uma questão lateral que foi suscetível também da nossa perplexidade, é que o relatório de atividades, que tem que ser todos os anos entregue da CRESAP, de acordo com os estatutos da própria CRESAP, não foi, o último que foi entregue foi de 2019, o documento não foi apresentado em tempo, não sabemos porquê, e portanto, face a estas circunstâncias, nós queremos requerer a audição com caráter de urgência à Sra. Presidente da CRESAP, primeiro para serem prestados esclarecimentos relativos ao processo de alteração legislativa a que se refere a Sra. Ministra, e também, e que tem a ver com o Estatuto Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local, quer também, para efeitos desta questão que nos parece pertinente, para o regular funcionamento da CRESAP, para a apresentação do relatório anual que está em falta, o de 2020, e que naturalmente poderá ter conteúdos importantes para algum esclarecimento também do Parlamento nessa matéria. Muito obrigado.
Cancelo. Vamos então passar à apreciação. À palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós acompanhamos o PSD nesta cruzada pela transparência e, de facto, esta prática de nomear em substituição não tem nada de ilegal, mas deve ser clara e transparente. E não deve criar situações de desigualdade no acesso aos cargos dirigentes. Nós bem temos memória daquilo que o PSD fez em 2011, quando chegou ao governo. O ministro, então, do Trabalho e da Solidariedade tomou posse, salvo erro, no dia 20 de junho de 2011 e no dia 23 vai de fax, portanto, admitir os 18 diretores da Segurança Social e a nomear em substituição e, portanto, nessa altura, essa prática pouco transparente e pouco justificada que alertou os portugueses para esse tipo de tentativas de utilização do aparelho do Estado para nomear pessoas, porque não tivemos ainda a coragem em Portugal de resolver isso de uma vez por todas. Quem governa nomeia quem é da sua confiança e termina essa nomeação no dia em que o governo se sabe funções. Portanto, enquanto não tivermos a coragem de dizer aos portugueses que esse é o método que responsabiliza quem é nomeado e quem nomeia de forma definitiva do ponto de vista político, não poderemos andar sempre aqui a discutir, porque vão arranjar-se sempre subterfúgios para nomear este e nomear aquele. Portanto, eu estou à vontade, até porque tenho obra publicada sobre isso, e a minha posição é, desde 2002, a mesma sempre. Acho que isto merecia uma reflexão de outra natureza. Agora, nós não temos nada contra. Portanto, o relatório de 2019 da CRESAP foi aprovado no dia 18 de fevereiro de 2020. O de 2020, a 18 de fevereiro, não seria, estávamos em estado de emergência. Não sei se a CRESAP já teve condições para reunir agora, depois destes dias, mas também penso que o Grupo Parlamentar do PSD tem toda a legitimidade para poder chamar cá a CRESAP, e até é bom ouvirmos a CRESAP e a sua direção relativamente a esta matéria. Se há aqui 80 relativamente a um universo de milhares e milhares de nomeados ou concursados, e se há aqui 80 relativamente só àqueles que são concursados pela CRESAP, o que é que acontece aos outros que não são concursados pela CRESAP, se há ou não essa prática reiterada de nomeação em substituição, que eu julgo que não devia existir, apesar de ser legal. Pois, é importante. E, portanto, isto tem que ser esclarecido a bem dessa transparência, mas não é moralmente criticável aquilo que legalmente é decidido. E, portanto, se é decidido à luz da lei, o critério moral é o da lei, porque senão, então, estaremos a fazer aqui conjeturas de natureza a priorística e ideológica ou outra que não faz nenhum sentido. Portanto, se as substituições são feitas à luz da lei, é uma coisa, se não são, é outra. Se deveriam ser ou não, na minha opinião pessoal, não deveriam ser.
Obrigado, colega. Dou a palavra, vamos continuar a apreciação. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer dizer alguma coisa?
Muito obrigada. A CRESAP é uma resposta demagógica à fama instalada de que os dirigentes eram escolhidos partidariamente. Agora não se sabe por que critérios são escolhidos. Esta frase é da Manuel Ferreira Leite, que acrescentou que a CRESAP é uma fantochada e que ela, Manuela Ferreira Leite, acabaria com ela. Eu não podia estar mais de acordo. Sucedem-se os governos que se acusam uns aos outros de usar a mesma figura da nomeação para contornar a instituição que ambos concordaram em criar para contornar, que é a CRESAP, que serve precisamente para isto, para confundir cargos de carreira com cargos de nomeação. E, portanto, cria-se um pântano. E é uma ausência de transparência em relação aos cargos dirigentes da administração pública, transparência em relação ao seu vínculo de nomeação, portanto, o que é que são cargos de confiança política, o que é o seu vínculo, a quem é que respondem, e transparência sobre qual é que outros cargos é que têm vínculo dirigente de carreira e, portanto, que têm outro tipo de exigências e outro tipo também de prestação de contas. Esta é a nossa posição desde sempre, portanto, virá mais uma vez o PSD chamar o presidente da CRESAP, já aqui ouvimos o professor Belim, ouvimos sucessivamente presidentes da CRESAP, sempre que há nomeações fora do âmbito da CRESAP. Na altura em que foram nomeados todos os dirigentes da Segurança Social, e eu ainda acho que ainda tenho essa lista, em que eram todos do PSD ou do CDS, também chamámos aqui alguém para explicar porque é que tinham sido nomeados todos os dirigentes do PSD e do CDS. Pronto, e andaremos nisto, até que o PSD reconheça aquilo que... O PSD e o PS também, que têm mantido esta instituição em vigor, aquilo que disse Manuela Ferreira Leite, que eu acho que é verdadeiro, mas aprovaremos com certeza o requerimento, que é uma forma de discutir a coisa sem ir ao fundo do problema.
Muito obrigado, colega. Acho que ainda temos o colega do CDS, que continua em linha e quer intervir. Faça o favor, colega. Não está? Não temos ninguém?
Estou aqui a tentar ligar. Desculpa.
Nós vamos tentar aguardar mais um pouco.
Creio que já me conseguem ouvir.
Ouvir, sim. Se quiser, pode fazer a intervenção. Agora já,
já o vemos também. Sr. Presidente, demora aqui um pouco de tempo, só deixar a nota, portanto, que acompanhamos o requerimento portanto, do Partido Social Democrata, portanto, e pode vir o PS, pode vir o Bloco de Esquerda, portanto, falar, tanto, ou especialmente o PS, portanto, falar em nomeações, portanto, quando não tem rigorosamente moral nenhuma sobre a falar sobre este efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou, acabamos, digamos, a apreciação. Naturalmente que vou dar outra vez a palavra ao relator. Perdão, ao partido.
Muito obrigado. Eu vou-me escusar, porque eu fui o mais objetivo factual possível de entrar numa discussão sobre esta questão. Eu não podia estar mais de acordo, porque também não sabem a minha opinião pessoal sobre a CRESAP ou sobre o modo de gerir a administração pública, que isso não é trazer isso para cá. Mas gostava de dizer ao senhor deputado João Gameiro, ou que António Gameiro, peço desculpa, que essa coragem de que fala, estamos à espera dela há 6 anos do Partido Socialista para fazer diferente daquilo que acha que o PSD fez mal. Essa era a primeira questão. E depois, dizer também à senhora deputada Joana Mortágua que, relativamente ao que referiu, normalmente o Bloco de Esquerda nunca erra, porque também nunca governa. Ou então partilha ao governo e as coisas boas são do Bloco e as coisas más são dos outros. E, portanto, dizer-lhe que se esteve mal, e também não sabe a minha opinião pessoal, o PSD e o CDS a nomear toda essa gente da Segurança Social porque esteve mal, eu lamento dizê-lo, o mau exemplo do Partido Socialista, nem que fosse um, o último, é tão escabroso que naturalmente mereceria a vossa reprovação e devolver-lhe a ideia da demagogia, porque quem fala como a doutora Manuela Ferreira Leite provavelmente falará com convicções de quem já governou, de quem tem uma experiência de vida, e muitas vezes o Bloco a única coisa que faz isto é por conveniência. Portanto, eu acho que aquilo que era importante não era estarmos a discutir aqui quem é que teve culpa do quê, é tentarmos ter a tal coragem de decidir o que é que deveremos fazer. O PSD está a apresentar este requerimento precisamente para saber da senhora Presidente da CRESAP aquilo que a senhora Ministra não nos quis dizer. Se é ela que governa, podia dizer, vamos alterar, vamos acabar com a CRESAP, porque apesar de tudo, ainda que possa ter sido uma experiência falhada, a CRESAP foi, pela primeira vez e muito bem ensaiado, um exemplo de tentar controlar aquilo que era uma bandalheira geral relativamente às nomeações antes daquilo existir. É verdade que o Partido Socialista quase revogou as competências da CRESAP e nós o que queremos, naturalmente, é pôr aqui alguma ordem. Normalmente, quando as pessoas não têm argumentos válidos, recorrem-se do passado e, naturalmente, nós já estamos habituados a isso. Isso não retira de nós uma vírgula ao requerimento que estamos a fazer, que eu não queria, e fui confrontado com isso, entrar em qualquer discussão, nem ideológica, nem demagógica, e, portanto, dizer que, objetivamente, o que queremos é que a senhora Presidente da CRESAP nos venha dizer, nestas circunstâncias, aquilo que a senhora Ministra não foi capaz de nos dizer. Muito obrigado.
Faça a favor.
Sr. Presidente, a minha intervenção é muito curta, é só para dizer o seguinte. O PS não fez nem praticou nenhum ato comparado com aquilo que foi feito entre 2011 e 2015. Nenhum. Ninguém foi despedido por fax. Não houve isso. Aliás, houve foi a renovação de todas as comissões de serviço, constantemente, de todos os dirigentes que estavam nomeados, em mais de 90%. Portanto, se me referia ao passado, foi só para dizer que nós, de facto, temos uma situação que não é também só de 2011, 2015, também é de 2005, 2009, é de 2001, 2000, etc. Portanto, verdadeiramente, desde a lei dos cargos dirigentes de 97, que nunca mais se encontrou e que responsabilizava as nomeações políticas, nunca mais se encontrou um padrão minimamente ajustável àquilo que é a realidade política do exercício de funções governativas versus administração pública.
Colega Joana.
Sr. Presidente, eu só queria notar para registro do debate político que as palavras, o PSD considera que as palavras da professora Manuela Ferreira Leite na minha boca são demagogia e falta de experiência. Pronto, para os termos em que os debates são feitos e de sectarismo estamos falados. Pronto, muito bem.
Pronto, e terminamos aqui a as intervenções e vou pôr à votação. E temos a indicação do Partido Comunista que é favorável, portanto, ia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento. E passamos ao ponto final, outros assuntos. E apenas relembrar que a próxima reunião será na terça-feira, às 14h30. E da nossa parte, absolutamente mais nada, apenas aproveitar para desejar o resto de um bom dia.